Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC, e o episódio de hoje do BTC Journal é especial, hein, pessoal? Hoje estamos ao vivo no YouTube, então para você que está no YouTube acompanhando a gente, manda um oi se você está me ouvindo aqui no YouTube, fala que está ouvindo e garante que está tudo certo aí, manda no chat do YouTube. Se você não está me ouvindo, não adianta nada, porque você não está me ouvindo, né? Mas se você estiver ouvindo, manda aí a mensagem, tá bom, pessoal? Bom, hoje a gente tem bastante coisa para falar e eu também acho que seria legal a participação de quem está no chat, hein, pessoal? Então, se você tiver aí para participar, mandar suas perguntas, manda bala. Mas a gente separou aqui algumas notícias para comentar com vocês, tá? Então, hoje, dia 17 de dezembro de 2020, a gente vai falar sobre os resultados de IPOs que a gente já comentou, Wish, Airbnb, DoorDash, Redditor. Falaremos sobre movimentos estratégicos de Fleury, Cogna, Centauro, Estapar, Tenda e Grupo Ultra. E por último, IPOs também, porque esse ano está cheio de IPO. A gente vai falar sobre Guararapes, que é uma outra Guararapes, e Eletromídia. E para me acompanhar, como vocês já conhecem aqui, talvez, se é a sua primeira vez, né? Então já aproveita e segue a gente no YouTube, dá uma olhada lá no nosso Instagram, arroba instabtcompany. Mas estou com meus caríssimos colegas aqui, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem?
E aí, Habib, Renato, um prazer estar aqui com vocês e um prazer já ouvindo aqui o boa noite dos nossos alunos queridos aqui. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, Má. E com a gente também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato.
Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu estou vendo o chat aqui, né? Mas meus colegas aqui vão mandar bastante pergunta aí que vocês fizerem. Todo mundo que está assistindo, um prazer imenso. E vamos para cima que, caramba, tem bastante coisa para a gente falar hoje, hein?
Vamos lá, pessoal. A gente está com uma porrada de notícia aqui, né? E você que está no chat, de novo, compartilha, tá, pessoal? Manda bala, chama o pessoal da sua turma, você que é do GBP, do GFP, do EBP, dos nossos cursos, manda aí. E vem para cá participar com a gente, mandem suas perguntas, dúvidas, enfim, se o tema for, se for do tema das notícias, a gente fala aqui na hora, tenta responder, senão a gente dá um jeito também, participa aqui com a gente. Bom, vamos começar, pessoal. Tem um monte de resultado de IPO, de estreias aí, que a gente, de IPOs que a gente analisou, né? E aí saíram. E esse aqui eu acho que é interessante, né? É uma notícia do Valor Econômico. Em dia de estreia na Nasdaq, varejista Wish fecha em queda de 16,46%. Como é que foi esse IPO aí, hein, Má?
Olha, eu preciso comentar. A gente mal começou aqui, já veio um elogio. O Carlos Eduardo já falou para todo mundo aqui que o nosso curso de Excel é muito bom e que ele só não vai assistir a live porque ele vai começar a fazer a aula, que é o último dia hoje. Mas obrigada aí, Carlos, e fica a dica para todo mundo. Mas vamos lá, né? No final do mês passado, a gente falou que a Wish ia abrir capital. Então, só recordando, né, aquele e-commerce que é concorrente do Alibaba, né? Eles estrearam então na Nasdaq agora, e no primeiro dia, né, no dia de abertura, eles fecharam o dia com uma queda de 16%. Ou seja, né, o roadshow deles foi muito bem feito, que o pessoal comprou no valor maior do que fechou a cotação no dia de estreia do IPO. Mas também não caiu tanto assim, e ela terminou o dia avaliada em quase 14 bilhões de dólares. Sendo que ela tinha disponibilizado mais ou menos 1,1 bilhão de dólar de ações.
Pois é, interessante que você falou do roadshow bem realizado, né? Que dá aquela esticada lá na abertura de capital, interessante. Talvez seja um pouco diferente dessa próxima notícia, que eu vou pedir para o Renato comentar, que tenho certeza que ele gostou muito de ver isso. Época Negócios. Um dia após a IPO, Airbnb já vale mais do que Marriott e Hilton juntos. Renato, esse negócio explodiu, né? Nem você esperava por isso.
É legal da notícia que ela fala o seguinte: não, porque vale mais que Uber. O que que tem a ver, né? Valer mais do que Uber, não é nem no mesmo segmento, né? Mas enfim, mais que o Meritz, mais que o Hilton, com certeza, né? Aí faz um pouco mais sentido. Bom, Foi, diferentemente do que a Mayara comentou lá no Wish, o processo aí de book building, né, que os bancos de investimento fizeram com os investidores lá no roadshow lá para o Airbnb não foi tão bem feito assim. Por quê? Porque deixaram dinheiro na mesa pra caramba. Por quê? Fizeram a precificação ali em torno de 60 e poucos reais, próximo de 60 dólares ali a ação, num valuation de 40 e pouquinhos bilhões. Beleza. Cara, abriu. As negociações da ação, o negócio já foi para 130, quase 140, fechou 140 e pouco no primeiro dia, né? Valendo ali, eu peguei a cotação de agora, tá valendo quase 90 bilhões de dólares o negócio. Tá esticado? Eu já achava que 47 bilhões estava esticado, imagina 89 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a cotação do valor do fechamento de hoje da Priceline, que é o Book.com. Eles estão com 86,5 bilhões de market cap, contra 89 do Airbnb. Só que eles têm 3 vezes mais receita e, obviamente, o negócio dá lucro, gera caixa, etc. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelas práticas tradicionais, a tendência é que a ação do Airbnb caia, né? Então, quem entrou aí na abertura de capital ganhou bastante dinheiro. Vamos ver aí como que vão ser as cenas dos próximos capítulos, mas deixou dinheiro na mesa.
Com certeza, até o Marcel aqui nos comentários comentou, né, de deixar uns 2,7 bi na mesa, mas é interessante como às vezes, né, os PowerPoints dos bancos de investimento não funcionam tão bem assim, né, ou poderiam funcionar melhor, né, interessante. E aí, para seguir nos IPOs, peguei uma notícia aqui, Má, valor econômico, IPO da DoorDash rende bilhões ao SoftBank, olha, finalmente SoftBank fazendo um bom investimento, olha que maravilha, né, pessoal. Mas esse aqui, como que foi o resultado desse IPO aqui que a gente comentou bem também?
É, esse por coincidência a gente comentou no mesmo dia que a gente falou da Wish, também no final de novembro, né? Então a DoorDash, falando coisas que o Renato não comentou na época, né? Ela tem uma história bem interessante, porque são três colegas chineses, né, sino-americanos, que se conheceram em Stanford e eles viram que tinha uma doceria lá no Palo Alto que tinha um caderninho com todas as entregas que eles tinham recebido pedido e eles tinham que cancelar, que eles não conseguiam entregar. Ao mesmo tempo, eles não tinham receita suficiente de entregas para contratar um entregador, mas a pessoa que, né, terminaria o expediente e faria entrega não tinha tempo suficiente para fazer todas aquelas entregas. Aí eles falaram: poxa, vamos fazer aqui um site bem ruinzinho, bem feinho mesmo, para começar e ver se existe essa demanda por delivery. E eles fizeram, e eles tinham até que, às vezes, sair da aula e fazer as entregas à noite, viram que tinha essa demanda. E foram crescendo assim. Uma coisa legal também deles é que eles resolveram focar em zonas mais de subúrbio, versus o Uber e o Grubhub, que a gente também comentou já dos dois de mercado norte-americano, né? Que eles focam em grandes cidades. E aí eles acabaram não tendo uma concorrência direta com esses dois e conseguiram crescer bastante. E além disso, agora na pandemia, que o pessoal está pedindo mais comida em casa, as zonas que mais cresceram em pedido de comida foram exatamente os subúrbios, né? Então, antes da pandemia, eles não pediam muita comida, agora na pandemia, eles começaram a pedir muito e tem pouca oferta de canais, e acabou que eles cresceram muito mais do que os concorrentes. E aí, nesse primeiro dia de negociação das ações deles, eles fecharam o dia em alta de 86%. Isso quer deixar dinheiro na mesa, né? Mas pelo menos continuou sendo uma notícia boa, né? Então eles fecharam o dia valendo mais de 50 bi de dólar. Os três fundadores já são bilionários, porque eles ainda têm mais ou menos 5% da empresa, né? Varia um pouquinho o share de cada um. E como você falou, né, isso rendeu um retorno de mais de 15 vezes do investimento que o SoftBank fez, que ele tinha colocado 680 milhões, somando todas as rodadas que ele entrou entre 2018 e 2020, e está aí com 20% de uma empresa que vale mais que 50 bilhões de dólares.
Pois é, esse daí acertou na mosca, né? Muito bom. Interessante esse dado que você colocou, Má, sobre o aumento da demanda de serviço nos subúrbios, ali nas regiões que você comentou nos Estados Unidos, né? Então tem também um desafio logístico inerente a esse crescimento também aqui nessa situação de quarentena, né? Interessante a gente analisar isso aqui. E aí, para finalizar as análises aí das estreias nas bolsas, pessoal, Redditor, essa daqui eu peguei na época negócios, né? E o título aqui Redditor dispara em estreia na B3 após o maior IPO desde 2013. Renato, você tinha comentado sobre isso, né? Que tinha sido o maior IPO desde 2013, se eu não me engano, era Santander aqui no Brasil, né? Com a maior levantamento de grana, né, na abertura de capital. E, no fim, subiu também, né?
Pois é, se eu acho que o Airbnb está esticado, o Redditor também está dentro do grupo aí de coisas super valorizadas. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei o fechamento aqui, fechou as ações R$ 69 aí um pouquinho, que dá um market cap de mais ou menos 138 bilhões, tá? Pela minha análise lá, usando os múltiplos bem conservadores aí do mercado, 80 bilhões, entre 80 e 90 bilhões, estava um valor muito bem pago, né? Está 138, né? Só para vocês terem uma ideia, né, em termos de múltiplos, se você pegar exatamente, né, o mesmo lucro que a empresa teve, né, no ano passado, que vai ser menor, já dá um múltiplo de 138 price to earnings. 138 que é esticado, que a média de mercado é 66, beleza, tá? Só que eles estão com uma projeção. Eu peguei nos últimos 12 meses o lucro líquido, o múltiplo de preço-lucro está mais de 270, né? Sendo que a média de mercado é 66. Então, assim, beleza, né? Ah, eu vi um monte de. Eu nunca vi um marketing tão bem feito aí pelos YouTubers, né, dessa abertura de capital. E aí eu via todo mundo falando assim: não, que a empresa é fantástica, a empresa é boa, eu gosto do case. Então, assim, galera, tipo, a empresa é boa? Eu acho que a empresa é boa também, eu acho que é um case muito bacana, mas tudo depende do valor, né? Eu falo assim: ah, pô, você gosta do Yaris, né? Que é um carro que eu tenho, eu falei assim, eu gosto do Yaris, né? Eu acho o carro muito bacana, tá? Não sei o quê. Ah, mas se ele valesse 120 mil reais, eu ia achar uma porcaria, né? Dá para comprar coisa muito melhor, né? Por 120 mil reais. Mas, enfim, é basicamente isso. É uma boa empresa, uma excelente empresa, Redditor, né? Tá, justifica esse valor? Cara, eu não acho que justifica, mas fez a abertura de capital, muito bem feita, captou bastante dinheiro, agora tá com caixa reforçado para fazer bastante aquisição. Vamos ver que a Redditor vai fazer agora para frente.
Pois é, e aqui nessa discussão toda, né, Renato, a gente fala do mercado financeiro. A gente tem muitos alunos que têm interesse, né, em seguir carreira ou já seguem carreira no mercado financeiro. E quando a gente vê uma abertura de capital com preço lá em cima, né, mostrou aquele roadshow maravilhoso, né, um belo trabalho de venda para os principais fundos e investidores, investidores institucionais, né. Então, acho que também vale vamos dizer, os parabéns às pessoas que participaram desses IPOs, né, não?
Não, sem dúvida, o trabalho foi excepcional. Todo mundo que foi aí dos bancos de atacado, que ajudaram ali, os bancos, os coordenadores e todos os stakeholders envolvidos fizeram um excelente trabalho. Parabéns a todo mundo, né? Vamos ver agora como que vai para frente aí os resultados para ver se consegue justificar esse negócio. O mercado ali está meio. Os ativos ainda estão com um valor meio fora aí da realidade, né? Então é difícil você saber quando que vai corrigir. Pelos fundamentos, o valor está esticado, mas eu duvido que esse negócio tenha uma queda no curto prazo. Então, assim, se alguém quiser comprar, fique à vontade aí, um pure play na parte de hospitais.
Pois é, só na hora de fazer os comparativos, tenham em mente aqueles modelos diferentes que a gente analisa aqui também, né? Os modelos verticalizados de saúde, né? E esses possíveis movimentos que podem chegar também na Redditor, quem sabe, né? Vamos acompanhar. Bom, agora falando um pouco de movimentos estratégicos, saindo dessa parte de IPO, eu peguei uma notícia aqui, Mai, e eu queria muito seus comentários. Essa daqui é do Valor Econômico. Fleury investe em medicina reprodutiva e plataforma de cursos online. Essa notícia está falando sobre o quê? Mas como é que a gente pode entender esse movimento do Fleury?
Então, desde 2018, o Fleury já falou que está investido em diversificação. Então, ele não quer ficar só na área core dele, que é de medicina diagnóstica. E a gente tem falado muito do Fleury. A gente falou, acho que faz um mês e meio, deles lançando aquele marketplace de venda de serviço de saúde, que agora eles deram, né, o nome do Saúde ID, né? E eles estavam fazendo muita coisa orgânica, né? Então eles já estão atuando na parte de ortopedia, infusão de medicamento imunobiológico, que é quando você tem que fazer a aplicação do medicamento numa clínica, porque é com agulha, gestão de saúde, telemedicina, e tem as clínicas médicas deles. E esses business diferentes, né, fora da medicina diagnóstica propriamente dito, eles já são mais ou menos 5 a 10% da receita. Então tá ali crescendo nessa diversificação. E agora eles anunciaram vários modelos. movimentos, incluindo movimentos inorgânicos, né? Eles falaram que, além desses movimentos, eles também estão trabalhando internamente para otimizar a estrutura deles e procurando sinergias. Então, um exemplo que eles deram muito legal é que, à tarde, as clínicas de exames deles acabam ficando mais vazias, que o pessoal procura fazer exame de manhã, até porque às vezes tem que fazer jejum. E aí eles usam algumas unidades já para fazer infusão de medicamento ou atendimento médico mesmo. Então eles conseguem ter essa otimização e essa energia. E aí por isso eles deram esses passos novos. Então vamos lá, são vários movimentos. O primeiro aqui foi o anúncio de duas aquisições. Eles compraram o centro de infusão do Pacaembu, que tem mais ou menos uma receita anual de 108 milhões de reais, e fizeram a compra por 120 milhões. E também fizeram aquisição de 80% de uma clínica de olhos de uma região nobre de São Paulo, né, nos Jardins, por 30 milhões, que tem receita anual mais ou menos de 38 milhões. E esses 20% que eles deixaram de fora é exatamente para manter a família que fundou a clínica ainda crescendo e melhorando o business. Até porque nessa parte de oftalmologia, acredita-se que tem um movimento mais ou menos de 6 bilhões de reais por ano no Brasil. Então o negócio deve crescer muito, e se o pessoal está ali há 80 anos fazendo direito, né, eles quiseram manter a família no business para continuar. Segundo movimento foi que eles lançaram a Somos DNA, que é uma plataforma de mapeamento genético. Então, eles fazem teste genético através dessa plataforma, que tem todo o processo por e-commerce, né? Para identificar alguma mutação de DNA que tenha relação com alguma doença ou predisposição a doenças hereditárias. Eles vão começar com um exame que identifica 30 genes relacionados à oncologia, mas que depois eles vão passar para doenças cardíacas e outras doenças conforme for evoluindo. O terceiro movimento deles foi o lançamento de uma plataforma de educação chamada Pupila, que vai começar aí com parcerias do MIT no braço de negócio deles, né, que é Sloan, e Philips. Eles querem oferecer tanto podcast quanto palestra, masterclasses, tudo que tem a ver com saúde, e até com o tempo colocar conteúdo de concorrentes também. Aliás, detalhe aqui que eles estão saindo só da parte de saúde mesmo e entrando na parte de educação de saúde. Então, eles estão virando concorrente de outras pessoas aqui, né? Até que já foi citado aí plataformas de educação de saúde. E aí, o quarto movimento foi que eles vão inaugurar um centro de medicina reprodutiva em fevereiro do ano que vem, em São Paulo. Hoje eles já fazem diagnóstico de infertilidade, mas eles vão começar a entrar no tratamento de problemas com fertilidade e também reprodução futura, que é o que a gente fala de congelamento de óvulos, né, ou congelamento de embrião. E aí, olhando tudo isso que eles estão fazendo, né, a gente consegue ver, primeiro, que eles estão seguindo várias tendências de mudança de hábito e mudanças também da população, porque a gente vê o envelhecimento da população, então esses centros de infusão de medicamento, eles devem, aumentar a demanda, porque você tem a população envelhecendo e precisando de tratamentos. A parte de oftalmologia, eles também têm um crescimento com o envelhecimento da população. A parte também de medicina reprodutiva, né, a gente vê que conforme as pessoas atrasam um pouco mais para ter filhos, a infertilidade aumenta e também procuram-se mais tratamentos de reprodução futura. E a segunda coisa é uma coisa que a gente sempre fala, né? O Fleury é muito inovador, então ele vai seguir inovando, ele é muito bom em fazer movimentos diversificados no mercado, então faz muito sentido, né? São movimentos muito legais, mas que não surpreendem pelo tamanho e pela inovação do Fleury. E o terceiro ponto que eles comentaram é que eles estão com endividamento bem baixo, eles estão com mais ou menos uma vez EBITDA dívida, né? E isso faz com que eles consigam seguir essa estratégia de diversificação por movimentos inorgânicos.
Muito bom, Ma. Interessante. Um dos pontos interessantes que eu gostei que você falou do Fleury é justamente o uso, né? Devido à diferença do espaço, né, que é usado dentro das clínicas nos horários do dia, né, isso é importante. E o outro movimento que é de conteúdo, né? Então a empresa investindo em conteúdo é uma forma de marketing interessante e também de educação do público para a medicina diagnóstica, né? Muito bom. Alguns comentários aqui só para compartilhar, né? O Gilberto Carai mandou boa noite, galera da BTC, o melhor podcast do Brasil, e agora ao vivo não tem para ninguém. Né? Quem sabe a gente continua fazendo ao vivo, Gilberto, ainda não decidimos, né? Mas é uma possibilidade. Excelentes análises e comentários a cada episódio. O Yuri também comentou aqui: o melhor podcast, uma análise melhor que a outra. E aqui outra pessoa, vou chamar de Roberto, aqui. Parabéns pela análise da Mayara, né? Então, muito bom. Vamos seguir agora a próxima notícia. A gente vai mudar um pouco de segmento, né? Mas a Fleury é uma empresa que está muito pop entre os analistas financeiros, os YouTubers que indicam entre aspas, né? Indicam ações, etc. E a outra era muito popular, né? Hoje não é tão popular assim, que a Cogna. E eu peguei esse título aqui, essa notícia do Brasil Journal. Cogna fala em ponto de inflexão. Mercado continua cético. Renato, o que que tem acontecido com a Cogna, né? Eu acho que ela talvez tenha perdido um pouquinho o foco. Eu não sei o que aconteceu, mas explica o que que está acontecendo. Quais os movimentos por trás da Cogna?
Legal, vamos lá. A Cogna a gente já conhece, então a gente sabe que com esse cenário de pandemia, etc., eles vêm sofrendo bastante. Eles conseguiram até mudar bem o modelo de negócio deles, que era muito, pelo menos a parte de crescimento deles, muito alicerciado no FIES. Eles diminuíram bastante a dependência disso, trocaram, né, pela parte de digitalização, com aquela ressalva que a gente já tinha feito, né, que o ticket médio da parte digital ela é bem menor em relação ao presencial. E aí veio, obviamente, esse cenário de pandemia que fez, obviamente, os resultados caírem bastante. Beleza. E o mercado financeiro está punindo bastante as ações. Legal. Aí o que aconteceu? Dia 14, que foi uns 3 dias atrás, teve o Cogna Day, né? Que aí o Galindo lá ia fazer o planejamento estratégico, falou que ele ia fazer para os próximos anos. E aí esse negócio não foi muito bem aceito, né? E eu vou explicar para vocês o porquê, né? Foram duas coisas. Primeiro que a grande sacada, né, que ele queria mostrar lá era uma plataforma B2C, né, um marketplace ali na parte de ensino e educação jovens adultos que ele estava abrindo ali como se fosse uma quinta unidade de negócio. Lembrando que a Cogna ela tem lá a Kroton, que é ensino superior, tem a Saber, né, que é a parte lá do educação básica, tem a Vasta, que tem toda aquela parte de escolas e o sistema de ensino que foi feita a abertura de capital. E a Platos, que é pós-graduação. E aí agora tem a quinta, né, unidade de negócio deles, que é o Marketplace. Aí o que acontece? Ele explicou, tem lá os PowerPoints, se vocês quiserem depois entrem lá no site da Cogna, é interessante, tem vários PowerPoints lá, um para cada unidade de negócio. Aí ele fala o seguinte, né, que ele está na quarta fase da transformação da Cogna. O primeiro era a transformação cultural, né? Se transformar numa empresa mais agile, etc., só usando, né, os buzzwords ali que a princípio fazem os múltiplos das empresas aumentarem. Aí a segunda fase era a digitalização do K12. E aí foi feito lá, né, a abertura de capital lá da Vasta. Terceira fase era a digitalização do ensino superior com a Platos. Beleza, então, ó, só digitalização. E aí culminou na quarta fase, né, que é a plataforma de educação B2C. Beleza. Aí ele foi explicar o que é essa plataforma, queria pegar, né, aquele conceito de marketplace, um monte de empresa, né, do mercado poderia, né, disponibilizar os seus serviços dentro da plataforma e, obviamente, a Cogna ia conseguir ganhar um FII. A primeira coisa que o pessoal percebeu foi o seguinte: falei assim, bom, mas a Cogna é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, né, o maior, na verdade, né? Beleza. Então, assim, tudo que você colocar para dentro do marketplace que ele desenhou vai ser, né, concorrente, né, dos serviços que a Cogna já faz. Ou seja, vai canibalizar com uma margem menor ainda, né? Fala assim, pô, será que faz sentido fazer um negócio desse? Porque não tem nada de muito diferente aqui do que a Cogna faz. Primeira coisa, né? Então ele começou falando assim, não, porque a gente já vai lançar essa plataforma com a gente já sendo os principais clientes. Beleza, mas aí os próximos, né, que vai ser o potencial de crescimento, vão ser seus concorrentes, né? Vão comer market share, né, da empresa. Então eu falei assim, pô, será que esse negócio faz sentido? E ele colocou lá no PowerPoint, né, um monte de coisa, né, não, que agora é tudo business de plataforma, Uber é assim, o Netshoes também foi assim na parte de esporte, etc., ecossistema. Então, a primeira coisa que o mercado não engoliu foi isso, foi assim, ah, beleza, não faz tanto sentido assim. O addressable market cresce de 56 para 88, e aí coloca mais crescimento ali até 2025, aí tá um addressable market aí, um incremento de 65 bilhões, beleza, tá, legal. Mas vai conseguir capturar tudo isso? Aí é aquela famosa dúvida. Só que essa foi a primeira coisa. Então o pessoal ficou cético em relação a esse plano de crescimento aí e essa nova unidade de negócio aí da Cogna. Primeira coisa, parece que o pessoal está achando que é um tiro no pé. Segunda coisa, eles começaram a fazer algumas projeções de quanto que isso agregaria, né, em resultado financeiro para o negócio. E aí eles colocaram um slide que esse foi o mais polêmico de todos, né? Que é assim, ó. EBITDA da Cogna, expectativa para 2020, 1 bilhão, né? Com tudo isso que a gente mostrou aqui no Cogna Day, A ideia é que em 2024 a gente consiga aumentar o nosso EBITDA para 2,400. Beleza, então vai de 1 bilhão para 2,400. Beleza, legal. E a geração de caixa operacional vai de 230 para 1 bilhão, né? Crescendo aí 4,3 vezes. Legal. Aí o pessoal começou a olhar esses números e falou assim, então quer dizer que a Cogna está esperando ter um EBITDA ajustado em 2020 de 1 bilhão. Aí eu peguei os resultados, né, de que eles divulgaram até o terceiro trimestre. Quando você pega os três primeiros trimestres, você soma o EBITDA ajustado, dá 1 bilhão. Aí eu falo assim, será que eles estão, né, esperando ter um EBITDA ajustado zero no quarto trimestre? Aí o pessoal já ficou com medo, falou assim, nossa, então quer dizer que esse quarto trimestre vai ser horroroso, né? E aí o que aconteceu? Cara, as ações só caíram desde o momento que eles anunciaram esse plano. Tá? Então, assim, vocês estão vendo, a bolsa está subindo pra caramba, né? A Cogna passou de 5,14 pré-divulgação desse plano, fechou agora, ó, 4,90, vai, 4,90 a ação. Então, assim, foi, eu acho que um dos poucos ativos que caíram aí nesses últimos 3 dias depois desse plano aí, muito bem definido aí pelo Galindo. Vamos ver o que vai acontecer, mas esse é um segmento que vai sofrer bastante aí sofreu bastante no ano de 2020 e vai continuar sofrendo no ano de 2021, e se implementar esse plano aqui, eu acho que o mercado financeiro vai achar que vai ficar pior ainda.
Pois é, né? Vamos entender se essas promessas realmente têm solidez. E eu tenho algumas desconfianças de que esse modelo de marketplace pode ser um caça-níquel, né? Mas a gente vai observar com o tempo. Bom, vamos seguir. Mas essa notícia foi pedido de um aluno nosso desse semestre, né? Mandou lá no Instagram, e eu quero muito seus comentários, né? Porque tem um canal que é super famoso, eu não sou do futebol, né? Eu sou muito bom jogando futebol, mas eu não acompanho muito mercado, entendeu? Inclusive, né, muito saudades do nosso BTC Athletics. Então, para vocês que estão acompanhando e são alunos aí dessa época de quarentena, acabando a quarentena, a gente volta às nossas rotinas de festas semestrais, né? São dois eventos, BTC Reunion e BTC Athletics, exclusivo para alunos e ex-alunos, onde a gente vai para um bar e se diverte, no outro evento esportivo, com o Futebol Society, às vezes tem quadra, enfim, depende do lugar que a gente acaba pegando. Bom, vamos lá, seguindo, né, essa notícia aqui, Neofeed, SBF, dono da Centauro, entra no setor de conteúdo com a aquisição do grupo NWB. Por que eu falei esse negócio todo? Porque esse NWB é dono do canal Desimpedidos, que é bastante famoso para o pessoal que acompanha futebol. Mas vamos lá, como que está essa aquisição aí? Como é que foi esse negócio?
Ótimo. Então, além do Desimpedidos, né, NWB, que foi fundada lá em 2013, também tem outros canais, Acelerados, Fatality, Falcão 12 e outros 80 afiliados deles, né? Então, eles são muito grandes na parte de entretenimento e mídia. Eles têm mais de 80 milhões de seguidores no Instagram, mais de 73 milhões de inscritos no YouTube. A cada semana, eles lançam mais ou menos 150 vídeos novos. Aí eles conseguem ter 1,8 bilhão de visualizações por ano, e desde que eles foram fundados, eles já acumularam 10 bilhões de visualizações no YouTube, né? E aí o grupo dono da Centauro, né, o SBF, resolveu entrar na parte de conteúdo e entretenimento esportivo e pagou 60 milhões de reais por eles, uma parte à vista, uma parte decalada ali em 5 anos. Está esperando agora a aprovação do CAD, mas deve vir sem problemas, né? Então, eles falaram que eles querem criar um ecossistema de esportes. Eles querem entrar nessa parte de audiência, criar engajamento, fazer um relacionamento com o consumidor, porque hoje eles só têm um relacionamento na compra, né? Quando você vai lá e quer comprar um artigo esportivo, aí você tem um relacionamento com a Centauro. Eles podem talvez até expandir para a parte de live commerce, que a gente já comentou aqui, que está muito popular na China, que é você fazer venda com uma live na internet, né? E eles também falaram que eles podem usar essa aquisição para aumentar a coleta e análise de dados de hábitos e preferências de consumo de artigos esportivos do consumidor. Falaram que essa, né, a NWB vai virar uma unidade de negócio independente, mas que tem que buscar sinergia, não só com a Centauro, mas também com a Fisia, que é a parte que a gente já comentou que eles fizeram um acordo de distribuição no Brasil da Nike, né? E aí vai ser também uma unidade de negócio separada. Eles falaram que eles não descartam outras aquisições, mas que eles já têm outras duas frentes trabalhando para construir esse ecossistema de esportes, né? Então, uma das frentes é investir numa equipe de intraempreendedores, ou seja, pessoas que vão fazer projetos internos de crescimento orgânico para esse ecossistema, e também eles estão pensando e buscando parcerias para aumentar nessa área.
Muito bom. Esse canal, né, do Desimpedidos, ele é muito popular, né? Muitos alunos já falaram dele, falaram, pô, quanto vocês acham que fatura e tal? E eu achei interessante, né? Na reportagem tem o valor da aquisição, né? 60 milhões, muito menor do que os valores que a gente falou agora nos IPOs, né? Mas é uma empresa que se destacou bastante com publicidade, né, pessoal? Então, conteúdo interessante aí. E a Centauro é uma estratégia de promoção que ela faz. Para poder se alavancar nesse mercado que está bastante competitivo, né? Depois daquela história toda de tentar adquirir a Netshoes, né, junto com a Magazine Luiza, entrando naquele leilão, talvez tenha sido a raspa do tacho aí para eles, né? Vamos acompanhar, precisavam fazer alguma aquisição para compensar. Se bem que teve a Nike também, então vamos seguir aqui. O Renato pode até comentar, mas eu queria trazer outra notícia aqui, Renato, que é da Istapar, valor econômico. Estapar tenta recuperar seu preço justo, né? Então, aqui mudando um pouco de setor, né? Mas esse aqui eu também fiquei um pouco chateado, viu, Renato? Porque eu invisto num fundo imobiliário que uma parcela do rendimento vem de estacionamento, no caso, Estapar, né? E entrou na justiça, porque Estapar não estava pagando aquele negócio todo, isso diminuía meus rendimentos e eu ficava puto. Enfim, como está Estapar, Renato? Eu posso ficar mais tranquilo ou não?
Opa, vamos lá. Eu acho que não. Vou mostrar para você ali dentro dos financials. Esse negócio de preço justo é interessante, né? O que é preço justo, né? Preço justo geralmente é o quanto que o mercado tá a fim de pagar, né? A gente até explica isso lá na parte de múltiplos, né? Inclusive, né? Eu não falei isso lá quando eu estava analisando a Cogna, mas a Cogna, para quem gosta de value investing, de ver lá margem de segurança, etc. Dá uma analisada um pouquinho nos financials da. Principalmente se for ex-aluno da BTC, dá uma analisada lá nos financials da Cogna, porque eu achei que o mercado financeiro deu uma punida tão grande nas ações que agora tá demais, tá? Depois dá uma olhada lá, vê o que vocês acham aí, faz um comparativo entre market cap e valor contábil, book value e tal, não sei o quê, só para vocês darem uma olhadinha, né? Fica a dica para vocês. Mas enfim, tá? Fecha parênteses, vamos para Estapar. Estapar foi aquele negócio que foi aquela abertura de capital no Forceps. Não sei se você lembra, Gustavo e Maiara, no meio da pandemia, aquele caos, todo mundo achando que o mundo ia acabar. E aí o André Esteves falando assim: cara, eu preciso de 600 milhões de reais aqui porque eu ganhei lá o Zona Azul e eu não tenho dinheiro, né? Eu não quero colocar mais 600 milhões de reais nessa desgraça, né? Fizeram a abertura de capital, captaram 300, emitiram umas debêntures que acho que deve ser uma parte aí comprada aí pelos seus fundos. Aí também, aí, ô, Khabib. E aí conseguiram pegar esse negócio. Bom, é outorga lá, aquele valor de quase 600 milhões, para conseguir gerir o Zona Azul. Isso é bom. Ah, o valor, eu não sei se ele vai conseguir usufruir muito desse negócio, mas pelo menos agora tá, né, na mão deles. O que que acontece? Bom, como todo mundo já deve esperar, o negócio de estacionamento, ele já estava passando por uma certa dificuldade até por causa dos substitutos, Uber, etc. Legal. E também por causa da pandemia. Então, ó, só para mostrar para vocês como o cenário está ruim, mas já foi bem pior. Lá em abril, eles estavam com uma queda de receita de 83,7% em relação a abril de 2019. Sendo que as vagas rotativas deles estavam com uma queda de 90%. On Street, que é essa parte do Zona Azul, também, 90%, ninguém estava saindo de casa, e as mensalidades 48,5. Beleza. Como que está agora, setembro? Agora que eu digo setembro, né, que foi o último mês que eles divulgaram. O rotativo já está com uma queda de 51,8, que era 90 em abril, então, né, diminuiu bastante a queda. A parte do On Street, aí essa queda diminuiu bastante, foi para 13, e aí a estratégia de você ter o Zona Azul ajuda, porque tá com um monte de vaga na rua, né? A Zona Azul é mais barato que estacionamento, geralmente você vai lá e usa o Zona Azul, que agora é da Estapar também, então ela perde lá no estacionamento, mas pelo menos ela captura esse negócio ali no Zona Azul, tá? E as mensalidades continuam lá com menos 48%, uma queda aí de 48% aí no mês de setembro. Vou pegar aqui o acumulado dos 9 meses, né? Nos primeiros 9 meses de 2019, eles estavam com 802 milhões de receita líquida. Agora está com 464, uma queda de 42%. Consequentemente, né, a margem bruta caiu bastante também, porque eles tiveram o pouco, né, de gente que estava entrando ali, eles começaram a dar muita promoção para o pessoal estacionar dentro dos estacionamentos de fato, né? E a empresa está com prejuízo, né? Então, eles estavam com lucro até os primeiros 9 meses do ano passado, agora estou com prejuízo. Beleza, tá? Como que é a composição da receita deles, né? Então, 55% da receita deles é São Paulo, né? E 21% Rio de Janeiro. Aí depois está bem fragmentado. E por unidade de negócio, Renato? Então, vamos lá, ó. Vamos ver por que houve a queda. 31% da receita deles é aeroporto. Então, beleza. Pandemia, ninguém viaja mais, agora está retomando, mas, pô, ficou, deu uma estressada. 20% edifícios comerciais, a galera tudo de home office, né? Beleza. E 16% shopping center. Então, as três principais unidades de negócio deles foram as que mais foram afetadas aí por causa da pandemia, né? Só saúde, né, que são os hospitais, que esse aí não foi tão afetado assim, deu 14%, tá? Então, beleza. Então, dos top 4, né, fonte de receita, só a quarta, né, ela manteve a sua performance, as três primeiras foram pro saco. Enfim, tá lá, né, essa é a famosa estapar. O que bastante gente está falando é que com a retomada da economia e com as vacinas, dado que você já fez o CAPEX, né, que é um negócio muito CAPEX intensivo, você vai ter uma despesa operacional baixa, consequentemente, né, o negócio voltando, você vai ter, né, resultados operacionais positivos agora para frente. Isso daí vai trazer uma boa perspectiva para o valor das ações. Hoje o market cap do negócio está em 1,8. Ele está menor do que na abertura de capital. Ah, então eles falam que pelo menos dá para recompor o valor da abertura de capital, que aí já dá um ganho de mais ou menos uns 15% ali no valor da ação, sem contar a perspectiva de agregação de resultado ali do Zona Azul. Então, assim, dá para melhorar esse negócio? Dá. Tá? Eles estão com 1,8 de market cap com patrimônio de 3 bilhões e meio. Tá? Tudo bem que está alavancado para caramba, mas assim, como é um negócio que já não vai ter tanto capex assim para frente, eventualmente, né, pode ser um bom negócio. Agora, respondendo a pergunta do Habib, né, ele falou assim, será que eles vão continuar não pagando os fornecedores? Ó, tem um índice que a gente ensina lá nas aulas de contabilidade, né, que chama índice de liquidez corrente, que você pega lá os ativos circulantes e divide pelos passivos circulantes. Ativo circulante, 481 milhões. Passivo circulante, 900 milhões. Onde que está a maior parte desses 900 milhões de passivo circulante, né? Fornecedores, que é o seu fundo lá que não está recebendo da Estapar. E pelo que eu estou vendo aqui, por esse índice aqui de estar bem menor do que um, eu acho que ele vai continuar não recebendo nos próximos meses, Habib. Então, se prepara para ter aí algumas perdas aí ou não dividendos aí do seu FII.
Pois é, que maravilha. Eu fico muito feliz com a notícia, viu, Renato? Muito obrigado por isso. Né? Vou até compartilhar aqui para tentar dar uma elevada na felicidade aqui, ó. O Vinícius, né, ele colocou: temos grandes varejistas do Brasil investindo em conteúdo. A Magalu recentemente fez algo parecido com a Canaltech. Isso é verdade, né, Mayara? Muita gente investindo em conteúdo, né?
Exato, a gente até comentou esse movimento da Magazine Luiza, porque eles não só estão investindo em conteúdo, como também investem em mídia, né? E aí eles fazem comparação aí, e foi muito parecido com o movimento que a Centauro fez agora. Perfeito, Vinícius.
Muito bom. E aí o Gilberto colocou aqui, né, que gostou do comentário do Renato sobre a Cogna, porque ele está comprado na Cogna, né? Acho que o mercado já bateu demais nela, né? Está considerando o potencial de retomada. Gilberto, tem uma notícia para você: do chão não passa, tá? Então fica tranquilo, mas é uma possibilidade alta aí, porque realmente perdeu muito valor de mercado, né? E o plano que ele falou também, né, que o plano deles apresentado do Cogna Day me pareceu mais um blá 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 com buzzwords do que algo efetivo de quem está com o negócio em apuros, né? Enfim, acho que falou melhor do que a gente aí, Renato. Gilberto mandou bem no comentário. Bom, vamos seguir. Eu peguei uma notícia aqui, não sei se quer complementar, Renato.
Não, é que ele falou o que geralmente a gente pensa em falar, mas fica meio assim de falar. É exatamente isso. Gilberto, você falou exatamente o que eu penso, né? Eu só não falei isso, né? Porque teve alguns BTCs Journals lá no início, né? Lembra, Habib, lá no início, né? Quando a gente era um pouco mais enfático nas nossas opiniões, né? A gente achava que só os alunos da BTC ouviu esse negócio, a gente começou a receber uns e-mails das próprios presidentes das empresas que a gente às vezes metia um pau, né? Então, às vezes a gente dá uma segurada, mas seu comentário aí não tem problema nenhum, pode continuar comentando.
Muito bom, Gilberto, não deixa seu CPF aqui no chat, tá? Para não dar nenhum problema, continua aí anônimo, não tem crise. Tô brincando, vai dar nada, fica tranquilo. Boa, vamos lá para a próxima notícia. A próxima notícia eu peguei aqui, é um mercado que eu gosto bastante, mercado imobiliário, né? E eu peguei do Brasil Journal. Tenda, fábrica de casas pode dobrar tamanho da empresa. Essa notícia fala sobre um modelo construtivo que é muito popular nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, aqui no Brasil não, mas a Tenda vai tentar trazer esse modelo para cá. Aproveito aí para mandar um abraço para um grande amigo, Lucas, que mora nos Estados Unidos, trabalha na indústria automotiva lá, já está lá faz muito tempo, e ele construiu a casa dele, né? Eu estava conversando com ele, né, na época que ele estava pensando, que ele comprou, enfim, entrou naquele modelo de mortgage, que é muito comum, né, nos Estados Unidos. Eu falei, pô, agora você vai ter aquela dor de cabeça da construção e tal. Ele falou, não, são 3 meses. 3 meses do chão ao teto, né? E acabou a construção. Eu falei, caramba, 3 meses, né? Ele falou, é, porque aqui é um modelo diferente. A gente chama de wood frame, né? E é justamente esse modelo, né? Essas construções de madeira com tratamento térmico, montadas fora do local da obra, né? Então elas são pré-fabricadas, numa fábrica e depois levadas ali quase prontas para o terreno onde vai ficar a casa. Isso é muito interessante porque, né, a Tenda avalia, né, e essa notícia ela faz uma entrevista com o Rodrigo Osmo, que é o CEO, né, mais ou menos uma entrevista. E tem alguns pontos interessantes, né, nesse tipo de construção. O primeiro é a redução do custo do canteiro de obra, né, então você passa a ter o custo da fábrica ao invés do custo do canteiro de obra. Reduz muito o tempo de construção. E a partir do momento que as construções são padronizadas, você também tem, ali o pessoal fala bastante em estratégia, né? O Renato, a Mayara nas aulas, da curva de aprendizado, né? E da curva de experiência. Então, é muito interessante analisar essas vantagens competitivas nesse modelo. A Tenda é uma construtora que atua basicamente com Minha Casa Minha Vida, então são construções mais baratas e tem a ver, né? Tá de acordo com esse modelo de wood frame que eles chamam. E aí tem um ponto, só que queria comentar aqui, né? Isso me lembrou as aulas de matemática financeira, Renato, que você vai lembrar aí de um dos casos que a gente trabalha nas aulas de matemática financeira sobre project finance, onde a gente trabalha os aspectos de alavancagem, mas também de fluxo de caixa e retorno de projetos. E aqui o Rodrigo Osmo, o CEO, fala o seguinte, que esse projeto da fábrica de casas, né? Só um parênteses, eles iam fazer fábrica de apartamentos, tá? Mas eles viram que casas têm uma demanda maior, né? Você possibilita isso em mais locais do que apartamentos. E ele falou que vai necessitar de um fluxo de caixa de 300 a 400 milhões e que ele provavelmente vai trazer isso do próprio caixa, mas isso daqui não está confirmado, e que eles esperam um break-even, depois de 2024. Né? E aí eu peguei esse modelinho, Renato, para brincar um pouco no modelo. Os modelos são muito bons, né? Então, para os alunos da BTC, usem os modelos também nos trabalhos de vocês, né? Dá aquela adaptada, que isso é bom também, viu, pessoal? E o modelo, né, é interessante porque na reportagem fala sobre break-even, né? A gente falou sobre buzzwords e tal. Mas para você que está acompanhando aqui a gente, né, é muito importante entender alguns conceitos que são usados como menção. Bem interessantes para analisar retorno de projeto, que é valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback descontado, tá? Então, essas três métricas, né, tem algumas melhores que outras em alguns casos, né? Eu gosto bastante do valor presente líquido, o Renato também. E é muito importante saber fazer esse cálculo, né? Esses 300 ou 400 milhões de fluxo de caixa, eles vão ser feitos com qual custo, né? Então você vai ter um custo desse valor. Será que é o custo da dívida, se for levantar uma dívida? Será que é o custo do capital próprio? Será que é uma ponderação, né? A gente entra naquele conceito de custo de capital ponderado, né? E isso vai ser aplicado a uma taxa de desconto. Esse tipo de análise é importante. Muito provavelmente a Tenda fez, né, ou está fazendo esse tipo de análise para ver como financiar esse projeto, porque o investimento é bastante alto. Eles até citam aqui 10% do market cap, tá? Então, fica aí a notícia, mas para entender um pouco esse contexto, né? Será que vale a pena ou não implementar esse tipo de projeto? É importante entender valor presente líquido, fluxo de, desculpa, payback descontado e taxa interna de retorno, beleza? Fiquem atentos a isso, que é importante. E aí, para seguir, pessoal, vamos para a próxima notícia, né? A próxima notícia, eu queria muitos comentários da Mayara aqui, que é sobre o Grupo Ultra. Notícia do Valor Econômico. Grupo Ultra avalia vender a Oxiteno. Então, essa daqui, Ma, o que que você acha desse movimento aqui? Que esse é relevante, hein? Empresa grande, bem grande.
Então, o Grupo Ultra, né, ou a Ultrapar, né, a holding, estão pensando em vender a divisão deles, química, né, Oxiteno, que eles contrataram, né, fizeram uma avaliação aí já de US$ 1 bilhão. Bem, o que que é Oxiteno? Eles fazem produtos químicos que vão ser depois matéria-prima para vários setores da indústria. Eles são um dos maiores produtores de óxido de etano, e derivados, né? E os únicos produtores de álcools graxos aqui na América Latina. Eles têm 10 unidades, sendo que não tem só no Brasil, tem também nos Estados Unidos, Uruguai, México e Venezuela. Eles falaram que eles já foram sondados por outras empresas químicas para venda, mas que o Grupo Ultra estava mesmo procurando uma JV. Mas bem, né? Eles juntaram aí, né, uma vontade de vender com uma vontade de comprar e agora estão pensando em realmente vender, apesar de não terem confirmado a intenção do desinvestimento. Mas tem três razões aqui muito importantes. Primeiro, o Grupo Ultra também é dono da rede Ipiranga, da Ultragás, que faz gás de cozinha, e da Ultracargo, que é uma rede de combustíveis e logística. A Oxiteno acabou ficando pequena dentro dessas outras frentes de negócio. Então, para ter uma noção, agora no terceiro tri, no resultado que eles divulgaram, a Oxiteno teve uma receita de 1,4 bi de reais e o grupo todo 21, quase 21 bi de reais. Ou seja, né, a Oxiteno é menos de 7% do todo. Segunda razão, o foco deles agora é comprar uma das duas refinarias que a Petrobras está querendo vender. Eles fizeram oferta para as duas, mas pelas regras da compra, né, eles não vão conseguir comprar as duas, mesmo que tenham as mesmas ofertas. Mas o foco agora é brigar ali com as ofertas, principalmente da Raízen, né? Eles vão ficar sabendo em janeiro se eles fizeram uma das melhores ofertas e a aquisição, se acontecer, vai terminar só lá em 2022. E o terceiro fator é que essa divisão química não tem muita sinergia com o resto das unidades, que são muito mais na parte de refino, né? Nessa na cadeia de refino. Então, até a gente fala isso não só nas aulas de estratégia, mas a gente também tem um case sobre isso dentro de problem solving, que a gente fala, poxa, quando você é pequeno dentro do negócio, não é parte do foco e não tem sinergia, não faz sentido você manter, né? Você vai talvez ignorar, deixar de lado um negócio bom dentro da sua empresa, né? E aí esse movimento, né, são dois lados. Um, você não está dando foco, não tem sinergia, né? E é um negócio pequeno, você quer vender? Ah, eu quero. E aí o outro lado é, tem alguém que quer comprar? E pelo visto, tem bastante gente querendo comprar no mercado, né? Como eles falaram que já foram sondados antes. E eles falaram que o mercado hoje que a Oxiteno atua está com um múltiplo de EBITDA legal, eles estão vendo que a valorização está legal, então é uma ótima oportunidade de você se desfazer e até aproveitar esse caixa que seria gerado com a venda para fazer a aquisição da refinaria que eles estão querendo entrar.
Muito bom, eu lembro desse caso aí que a gente trabalhou em problem solving, né? Um ponto aqui do Gilberto, né? Que ele comentou que faltou a Extra Farma dentro do grupo Ultra, né? Então, mais uma empresa dentro do grupo, né? Bem lembrado, Gilberto, boa. O Winston colocou aqui: a gestora raiz deveria participar das análises também. Winston, aqui a gente pode ter sérios problemas na justiça se ela acabar participando, porque ela tem a língua mais solta, tá, Winston? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a gestora, né? Mas ela continua ali, mesmo sendo às vezes podada por nós, tá? O Roberto gostou do modelo ao vivo, né? Falou para a gente fazer uma série de lives. E o Daniel Aragão, meu parceiro Aragão, falou que gostou da ideia e que topa se a gente continuar ao vivo. Olha que beleza. O Murilo falou ele fez uma colocação em relação à parte da Tenda. Viu, Renato? Olha só, esse break-even de 4 anos, né, no caso da reportagem que o Roberto, CEO da Tenda, fala, na construção civil parece otimista. Pois é, Murilo, parece otimista, 4 anos parece pouco, mas Renato, não necessariamente break-even indica retorno, né?
É, o break-even só mostra quanto tempo demora para você recuperar seu capital inicial, né? Provavelmente esses 4 anos também é um payback não descontado, né? Ou seja, se você for colocar o custo de capital aí, o negócio pode ir um pouco mais para frente. Então, além de ser otimista, provavelmente não deve ser descontado. É uma prática aí que o pessoal utiliza para falar que o retorno vem mais rápido do que geralmente ele vem.
Pois é, mas é importante fazer o desconto, hein, pessoal? É importante trazer essa taxa de desconto para análise do retorno dos projetos. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo agora, a gente vai falar sobre outros IPOs, hein, pessoal? Porque não acaba nunca esse ano, né? Daqui a pouco a gente vai passar e depois do Natal vai começar a ter mais IPO, a gente vai precisar fazer mais episódio aqui, hein, pessoal? Vamos lá, ó, Isto é Dinheiro. Guararapes Painéis registra oferta pública inicial de ações primária e secundária. Renato. E aí, como está esse prospecto da Guararapes Painéis? A princípio, o que ela faz, né?
Legal. Bom, eu acho que eu já dei essa dica aí para todo mundo. Toda vez que você for querer aprender um pouco sobre um setor, toda vez que uma empresa ela entra com um prospecto para fazer abertura de capital, ela tem que abrir toda a estratégia dela, né? Tanto estratégia corporativa quanto operacional. Então é legal porque você consegue entender um pouco desse mercado. Essa Guararapes, a gente já falou aqui no BTC Journal até de empresa que faz serviços funerários, né? Lembra, Habib, que a gente fez? Então, assim, a gente consegue ver absolutamente tudo. Essa Guararapes, ela faz madeira, né? O famoso MDF. E eu sempre tive curiosidade para entender um pouco disso, né? O Yuri até que fez um comentário aí no chat, né, que vocês falaram, né? Se é o Yuri que eu estou pensando aí, ele deve entender bastante do que eu vou falar aqui, porque ele já deve ter falado com bastante fornecedor aí de madeira, né? Então, basicamente, essa Guararapes, ela faz dois tipos de produto. Ele faz a madeira compensada e o MDF. Eu sempre ouvi falar de MDF, até porque eu tive que, né, pesquisar para fazer os móveis aqui da minha casa. Você deve ter passado por isso recentemente, né, Rabi? E eu nunca tive a curiosidade para saber o que quer dizer MDF. Então, essa empresa, ela faz isso, MDF, né? Então, é basicamente isso que ela faz. MDF quer dizer Medium Density Fiberboard. Olha que legal, né? Você não sabia, tenho certeza. Ninguém sabia, né, que tal aqui. É um tipo de madeira que é utilizado para fazer, né, móveis e a parte de decoração. A madeira compensada é aquela mais estruturada para você conseguir fazer casa, setor de embalagens, etc. Então, esse grupo Guararapes, ele foi inaugurado fundado em 1984, focado em compensado. E 100% da fabricação era exportado. Ah, então eles faziam essa exportação, até porque no Brasil não tem tanta essa prática aí de fazer casas de madeira. Beleza. Sabe quando eles começaram a fazer de fato essa parte de compensado? Só nos anos 2000. Então olha que legal, né? De 1984 até ali 2000 e pouco, eles só faziam compensado e só de exportação. Aí viram que o mercado brasileiro estava começando a melhorar, fizeram uma fábrica de MDF. E o MDF não, o MDF ele é só 15% da exportação, né? 85% da produção deles é Brasil. Tanto para compensado quanto para MDF, eles têm em torno de 12% de market share. Então eles falam que eles são os quartos, né, em termos de produção no Brasil. Para que eles querem fazer abertura de capital? Para aumentar o parque produtivo. Então eles querem fazer uma expansão orgânica e inorgânica. Então eles têm uma planta de compensado lá em Palmas, Paraná. É Paraná, tá? Não é Palmas que a gente conhece lá, né? Capital. Tem a planta de MDF que fica em Caçador, Santa Catarina, né? E tem uma outra planta de compensados em Santa Cecília, também em Santa Catarina. Tudo para ficar próximo, obviamente, das florestas e também ali um porto ali de escoamento fácil ali para exportação. Beleza. E aí é engraçado que os números mesmos mostram que eles precisam fazer essa expansão. Eles mostram assim de 2017 até esse ano, né? Como que está o nível de ocupação da fábrica de MDF. Ali, ano passado foi 99,5. Ah, então 99,5 de nível de ocupação da fábrica de MDF. E a fábrica de compensados, ela ficou ali em torno de 92,4. Então, eles estão precisando ampliar ali o parque produtivo para conseguir, eventualmente, aumentar o tamanho da operação. Como esse ano teve, né, esse boom aí de pessoas em casa fazendo investimentos na, né, imóveis e tentando, né, dar aquela decorada na casa, provavelmente esse mercado deve ter crescido bastante, eles devem estar com bastante pedido e estão precisando aí de um dinheirinho ali para conseguir capturar toda essa demanda. Vamos pegar os financials aqui desse negócio, né? Então, ó, ano passado, eles fizeram um faturamento de 545 milhões de receita líquida, com um lucro bruto de 190, né? Então, um EBITDA ali de 111, tá com um ROE, eles colocam lá o ROE, né, de 19%. Aí você fala assim, ah, bom, é um negócio assim, legal, tá? Ele não tem tanta dívida assim, tá? Ele fechou 2019 com dívida líquida de 19 milhões, sendo que 150 de dívida bruta e ainda estava com bastante caixa. Agora eles estão com caixa líquido, né? Então eles estão com mais caixa agora do que dívida. Então, de fato, eles estão indo para abertura de capital para quê? Para dar uma arrumadinha assim rápida ali na estrutura de capital por causa do custo de dívida, mas nem é tão pesado assim, mas mais para aumentar bastante o parque produtivo. Então é um negócio interessante, gera caixa. Em 2019 eles tiveram um lucro líquido de 62 milhões, só que eles geraram 130 milhões de caixa, que eles recebem bastante coisa antecipada, tá? Então, assim, é um negócio que é gerador de caixa, está com crescimento, só nos primeiros 9 meses aqui ele está com crescimento de 15% na parte de receita, e a parte de rentabilidade também vem aumentando bastante. Então, é um negócio interessante aí de madeira, um mercado que vem crescendo bastante. A princípio, ano que vem ainda vai ter esse, né, esse boom. E com essa parte de, né, com essa tendência de home office, a ideia é que as pessoas continuem, né, fazendo lá a parte de reformas, etc. E eventualmente a demanda aumente. Só se o custo efetivo aumentar bastante, a inflação aí da parte de imóveis ficar muito grande para diminuir bastante a demanda. Mas assim, não é o que está aparecendo, né? A gente viu ali West Wing semana passada, Mobley, com bastante crescimento, com bastante expectativa de crescimento, Tokstok também, né? Tokstok não com crescimento, né? Porque até tem mais lojas físicas, mas o mercado como um todo a gente vê que vem crescendo bastante. Então, né, é um primeiro elo da cadeia aí, desse setor moveleiro aí, um IPO interessante aí para a gente ver se vai sair, tá? Então, entre lá no site lá da CVM, primárias ou secundárias, e aí pega aí o prospecto para dar uma olhada.
Muito bom, né? O Yuri até comentou, viu, Renato? Falou aqui que falou com muitos fornecedores, MDF, MDP, compensado, né? E o Bruno confirmou aqui, o Bruno Wesley falou, o Yuri ficou especialista nisso, né? Olha que maravilha, manjando muito. Eu conheço pouco desses processos, mas conheço um pouquinho de madeira, muito por causa dos violões, né? Então, o violão aqui atrás, por exemplo, tem maple nele, né? Então, maple, não sei se vocês conhecem, mas você vai lá no Canadá, né? A folha da bandeira do Canadá é uma folha da árvore de maple, né? E eles têm muito lá também aquele negócio de maple syrup, que é o mel deles lá, que é dessa árvore também, né? De maple. Enfim, nada a ver. Mas interessante. E aqui o Bruno, Omar, eu queria que você respondesse essa pergunta relacionada à sua análise do Grupo Ultra. Né, o Bruno perguntou, será que é vantajoso ter tantos investimentos assim em um setor que pode ser comprometido no futuro com novas alternativas mais sustentáveis, né, energias renováveis? E aí?
Não, foi uma ótima colocação, né? Eu até abri o relatório de investidor deles aqui para ver se tinha alguma colocação mais forte sobre isso. O que eles colocam é que eles têm noção que essa parte de combustíveis fósseis tem uma grande emissão e eles estão controlando isso, então, pela parte mais sustentável da empresa, mas que eles também sabem que é um business que tende a cair, né? Mas, do outro lado, quando eles investem, por exemplo, na rede Ipiranga, por mais que a gente mude o combustível que a gente usa, por um tempo ainda a gente vai precisar de postos de gasolina. Então, esse talvez ainda sobreviva por um tempo. E, por fim, né, a outra farma que eu realmente não comentei aqui, mas esse aí vai subir muito ainda, né? Então, a parte de farmácias, todo dia a gente vê uma farmácia nova numa esquina, né? E esse movimento de farmácias deve continuar grande nos próximos anos. Então, Provavelmente eles estão olhando isso até como a gente fala de matriz BCG, né? Você olhar o seu portfólio com um business mais estacionado, um crescendo, um olhando para o futuro. Então, com certeza, eles têm essa noção de que a parte de refino deve cair, mas eles já estão investindo na parte de farmácia e a rede Ipiranga deve continuar por mais tempo. Outro ponto também, eu não vi nada aqui de investimento deles em energias renováveis, né, nessa folhada rápida que eu dei. Mas, por exemplo, a Petrobras, que é enorme na parte de óleo e gás, ela também é enorme na parte de investimento de energias renováveis. Então, talvez eles tenham um pezinho nisso, né, já que a gente entende de energia, entende de cadeia de combustível, talvez a gente consiga, né, continuar nessa parte aqui. Não achei nada aqui, mas eles também deveriam investir em negócios menores com maior crescimento olhando para o futuro, né?
Muito bom, Ma, valeu, bem lembrado da matriz BCG, e lembra, cash cow é sempre cash cow, hein, pessoal, é importante, mesmo que no futuro não seja mais, né, hoje é, isso é importante. Bom, vamos agora para a última notícia do BTC Journal de hoje, especial ao vivo, né, mais um IPO aqui, um prospecto para a gente comentar. E esse aqui, Renato, eu peguei a notícia da Forbes e o título é Eletromídia vai à Bolsa buscar recursos para expansão e aquisições. Renato, eu lembro que a gente falou da Eletromídia e da Elemídia, né? Então, uma em cada setor aí, mas agora a Eletromídia está indo atrás, né? Se puder dar uma retomada naquela história, mas falar também de como que está a situação do prospecto da Eletromídia.
Bora, vamos lá. É. Só se eu puder dar uma complementada também, aí é opinião pessoal, né? O Bruno fez a pergunta lá se faz sentido ser tão diversificado assim, né? Na parte de farmácia, etc. Eu acho que não faz tanto sentido assim. Eu acho que o conselho administrativo também não, porque o presidente, né, que fez toda essa diversificação, né, extra farm, etc., foi demitido. Então, assim, a gente falou aqui no BTC Journal, né, o CEO atual, ele é outro, né? Então, enfim, eu acho que também não faz tanto sentido assim, mas enfim, vamos ver, né? Faça o BTC, faça o GBP ou Strategy Finance aí, que a gente fala bastante sobre métodos aí de crescimento, diversificação, né, que faça sentido, né? Mas vamos lá. O Eletromídia, a gente comentou Eletromídia em fevereiro desse ano, se eu não me engano, porque eles tinham feito lá estavam começando a fazer uma fusão, ou iam comprar Elemídia, etc. E aí eu lembro, né, que a gente até deu uma olhada, porque eles falaram o seguinte, né, que a junção das duas empresas, tanto a Eletromídia quanto a Elemídia, ia dar um faturamento projetado para esse ano de mais ou menos uns 700 milhões, né, com uns 20 mil monitores, tal, eles iam chegar ali a uns 50 pontos ali de comunicação. Aí a gente fez aquela continha, né, básica, né, de reais por ponto, né, quanto que eles iam conseguir, né? Falei assim, pô, tá meio esticado esse valor, né? Nem sabia que dava tanto dinheiro assim, né, você fazer essas mídias. Aí, a melhor coisa que tem é quando uma empresa vai para abertura de capital. Por quê? Porque ela tem que abrir os números, né? E aí, a Eletromídia, ela abriu os números. Ela é a líder de mercado nesse mercado que a gente chama de out of home, né? Ou seja, mídia fora de casa, né? Então, assim, é belo momento, né, para fazer a fusão ali, né, e a compra da Elemídia, né? Fora de casa no ano de 2020. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, eles dois juntos, tanto na parte de mídia estática, né, que é aqueles outdoors, etc., quanto as mídias digitais, que é aquela que a gente vê lá no trem, a gente vê nas estações de metrô, etc., eles têm 54 mil pontos. O segundo, que eles não falam quem que é, tem 22 mil. Então, olha a diferença do líder de mercado, né, para o segundo, 54 mil pontos para 22. Beleza. E aí, olha que interessante. Isso daí, para quem trabalha com mídia, eu recomendo que entre lá no prospecto da Eletromídia, que eles mostram bastante dados interessantes sobre a mídia no Brasil e no mundo. Então, olha a primeira coisa que eles falam, né? Eles segmentam lá a mídia total em 2019, né, para onde que foi o faturamento. Primeiro, o tamanho total do mercado global foi 582 bilhões de dólares. Beleza. 29% desse total está indo para TV. E 35%, que é o grosso do negócio, né? Então, o maior é 35%, vai para smartphone. Então, ó, aquela mídia lá do smartphone, etc., né? 35% aí desses 582, 29% vai para TV. E o terceiro computadores, né? Ou seja, mídias digitais. Então, se a gente pegar computador e celular, já dá ali mais de 50%. Beleza, legal, tá? Isso no mundo. E no Brasil? No Brasil é diferente, 47,4%, tá, do orçamento total de mídia de todos os canais ainda é TV. Ah, então, TV ainda representa 47,4%, sendo que 27,1% é smartphone e 14% é computador. E aí tem o que eles falam, que é a penetração do out of home, né, que é a parte de estática e digital, que dá mais ou menos uns 4,2%. Beleza, então eles estão ali com 4,2%. Mas o que que eles falam? Apesar de ser pouco em relação ao orçamento total de mídia, ele é um que está crescendo, tanto mídia estática quanto mídia digital. Então eles falam que no Brasil, né, mídia digital, né, que são aqueles monitores, né, vem crescendo 11% ao ano, o estático 3% e computador vem caindo, porque smartphone vem crescendo bastante, e revista, jornal, TV, tá tudo ou caindo ou tá andando de lado. Então eles falam, olha, beleza, a gente não está no suprassumo ali das verbas de marketing, né, de publicidade, mas o nosso vem crescendo. E eles falam que os 4,2% que eles têm aqui no Brasil, quando você pega lá na Europa, por exemplo, né, é 8%. Então, na Europa, 8% da verba de publicidade vai ainda para esse out of home. Interessante isso, né? Estados Unidos é 4%, né? Mas Europa, a Ásia e Pacífico é 8,3%. Fala assim, ó, então se a gente, né, tiver mais ou menos o mesmo comportamento, ainda tem bastante coisa para crescer aqui dentro do Brasil. Legal, né? E aí eles mostram isso. Beleza. Então, quais são os resultados aí financeiros do negócio, né? Então, eles têm lá uma receita líquida em 2019 de 296 milhões, tá? Com uma margem EBITDA de 19,7%, EBITDA ajustado, tá? Isso sem LMedia. Quando ele junta com a LMedia, a receita líquida do negócio vai para 457 milhões, né? Quase meio bilhão, com uma margem EBITDA aí de 28%, margem EBITDA ajustada. Olha que interessante, tá? Então, assim, como que ele está segmentado essa receita, né? Transportes, que é negócio da CPTM, o metrô, etc., 55% da receita deles. Shopping center, 12%. Aeroportos, 13%. Ruas, né, que são os outdoors e aqueles, né, de pontos de ônibus, etc., 6%, e elevador, 14%, tá? Isso, obviamente, juntando a Eletromídia com a Elimídia, tá? Beleza. Por que que eles estão indo para abertura de capital? Porque, obviamente, mídia out of home, vocês acham que deve estar sofrendo esse ano, né? E está sofrendo. Eles estão com uma queda aí de receita de 15%, ah, isso sem contar efeito caixa. E estão tendo prejuízo. Então, o que eles estão buscando? Eles estão buscando aí uma abertura de capital para conseguir, obviamente, reforçar bastante o caixa e, eventualmente, né, conseguir sobreviver aí mais um tempo e fazer uma expansão via aquisição também. Tá? Então, eles estão pensando em diversificar um pouco aí do negócio deles, né, mas basicamente tentando capturar bastante aí a vantagem competitiva de ser líder de mercado. Então, vamos ver, né? É um negócio que não é aqueles múltiplos absurdos, né, que é digital, etc. e tal. Mas, né, é um negócio mais tradicional, mas que está com crescimento, né? Então está com os números bons aqui, né? Tem alguns fundos, né, querendo, né, sair aí desses investimentos. Vamos ver o que vai acontecer. É um negócio interessante. Quem quiser saber mais sobre esse mercado de mídia, entra no prospecto porque tem bastante análise de mercado, de tendências e de como que esse negócio está funcionando.
Excelente, né? Um mercado interessante também, sofrendo, né? Principalmente o out of home, como o Renato comentou, mas é importante entender, nem tudo é mídia digital, né, pessoal? Nem tudo é mídia digital. Então, quer dizer, até tem o digital fora de casa, né? Mas nem tudo é sempre no computador, né?
Teve uma vez que me perguntaram, né? É porque a gente, às vezes, a gente toma as decisões baseado no que no hábito nosso, né? E às vezes, para onde a gente trabalha, o cliente, ele não, a gente não é o melhor reflexo da atitude do cliente, né? Então, assim, eu sempre fiz bastante consultoria, né? E para e-commerce, para alguns e-commerces eu já fiz. E aí o pessoal me perguntava assim: ah, esse negócio de mídia de TV, você acha que dá dinheiro? Você acha que dá retorno, né? Ou só no digital aqui faz sentido? Eu falei assim: olha, aqui no Brasil, a mídia televisiva, ela ainda tem um impacto muito forte. E é legal isso, porque os números mostram, né? No mundo, 29% do orçamento de propaganda e publicidade vai para a TV. Aqui no Brasil, quase 48%. Então, assim, TV ainda impacta, né, na parte de comunicação no Brasil, ainda assim. tende a morrer, mas ainda não morreu, né? Então ainda tem uma fatia relevante dentro aí dos orçamentos, porque ainda dá retorno. Então, você que é um estrategista de publicidade, mesmo se você trabalha ali com e-commerce, etc., dependendo do público-alvo que você tem, mídia televisiva é um negócio que dá bastante retorno. Eu já vi, acompanhei bastante e-commerce fazendo as primeiras propagandas na TV, né? E falo assim: caramba, meu, eu não sabia que o negócio dava tanto retorno. Aqui no Brasil ainda dá bastante retorno.
Com certeza. E olha só que legal, a gente recebeu uma mensagem aqui do Henrique Corrêa, nosso futuro aluno, Renato e Maiara, né? Boa noite, pessoal. Ansioso para começar logo a turma de férias do GBP, o General Business Program. Henrique, a gente está ansioso para te receber. Espero que você aproveite bastante, né? Aproveito aqui esse espaço para falar um pouco dos cursos, né, que estão com inscrições abertas. Então, como o Henrique falou, o GBP, o General Business Program, que é o nosso curso de business generalista, voltado para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, você que está ouvindo ou acompanhando a gente aqui ao vivo, pelo YouTube, né? E depois isso daqui vai lá para o podcast, né? Você que está terminando a faculdade, começando seu estágio, entrando no mercado de trabalho, recém-formado, né? Até 4 anos, a gente acha que é excelente para você alavancar sua carreira com muito conhecimento de estratégia, finanças, marketing, soft skills, investimentos, tá? Tudo isso é muito importante para sua carreira, então aproveite. E para o pessoal com experiência de mercado, gestores, líderes, especialistas, o pessoal que tem já mais de 5 anos de carreira aí, que lidera equipes, lidera times ou áreas de negócio, né? A gente desenhou Strategy and Finance para você, que é um curso que atua basicamente nessas duas áreas de estratégia e marketing e finanças corporativas, com muitos casos reais, muitos casos práticos, para que você possa tomar melhores decisões no ambiente corporativo, na sua área ou na sua unidade de negócio, tá? Então são dois cursos que eu acho que você deve considerar para 2021, né, e dar essa virada, essa guinada na carreira. Bom, pessoal, então eu queria muito agradecer a participação de todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né? E vou abrir aqui espaço para vocês comentarem aí, Renato e Mayara. Má, muito obrigado pela participação.
Obrigada, Rabi. Obrigada, Renato. E obrigado a todo mundo aqui. Nossa, foi muito gostoso também fazer essa edição ao vivo, ver o comentário de vocês, ver os nomes que a gente vai reconhecendo de alunos, né, desse semestre, desse ano. O Rogério, a Ludmilla, agora o pessoal, né, a Kira falando do bem do GBT. Gente, é muito gostoso isso. Obrigada pelo ano todo. Um bom fechamento de ano para todo mundo. A gente se vê no ano que vem. Um abraço.
Valeu, Mar. Renato, vamos lá.
Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Eu não estou vendo aí o chat, mas espero que estejam bastante, né, vocês estejam mandando bastante mensagem aí. Queria agradecer a todos os alunos aí desse ano da BTC. Foram bastantes aulas, interações, etc. Foi muito interessante. A gente aprende bastante nessa interação com vocês. Vocês trazem muita coisa, né? Até porque vocês são diferenciados, né? Então isso é bem interessante. Desejo a todos aí um Feliz Natal. Talvez a gente faça alguma coisa entre o Natal e o Ano Novo, né, Habib? A gente ainda não decidiu ainda. A Maia, nossa gestora raiz, já falou que vai viajar, não vai querer nada, não vai fazer porcaria nenhuma, né? Mas a gente vai ver se a gente faz alguma coisa aí pro final do ano. Mas, pessoal, bom Natal para todo mundo, né? Se divirtam bastante. Eu sei que o cenário não tá para muita felicidade, não. Mas que bom que o ano tá terminando aí. Muito obrigado a todos e para os futuros alunos aí que estão eventualmente no chat, né? Vejo vocês aí em janeiro. Grande abraço a todos.
Valeu, Renato. Obrigado, pessoal. Muita gente mandando mensagem aqui. Então, Gabriel Fernandes indicando o GBP, o Rogério também falou que vai gostar muito, o Akira, né? O Bruno Wesley também, Vinícius, Gabriel, Laís. A Laís não é aluna, mas não perde um episódio, falou. Então, Laís, continua acompanhando. Quando quiser participar dos cursos também será muito bem-vinda. Ludmila, Lud, um grande abraço. Matheus Leite também. Gígora Ebe, né? Muito bom que você está acompanhando. Jonathan. Pessoal, muito obrigado. Tá? Também desejando a todos um feliz Natal, ótimas festas. Talvez a gente se encontre entre Natal e Ano Novo, como o Renato comentou, mas já adianto aí, ótimas festas, com responsabilidade, com cuidado, com saúde. E um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do BTC Journal, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.